Boa noite, então, aos alunos do curso de Psiquiatria e Psicologia, os procedimentos para o pessoal que atua nessa área, os procedimentos de filosofia clínica. Na nossa aula de hoje, nós revisitaremos um autor chamado Albert Camus e vamos estudar em Camus a obra O Homem Revoltado. Uma das obras mais impactantes de toda a literatura de Camus. Aliás, esse homem revoltado é o próprio Camus, pela história de vida dele. Quem o Camus, vocês sabem, ele é da Argélia, ali das costas da África, teve uma infância muito difícil, muito complicada e o Camus, ele, quando vai para a França depois estudar, né, ele surge como uma das primeiras obras, O Homem Revoltado. É uma obra que é uma resposta, ok? Uma resposta, sobretudo metafísica, que é a grande parte da obra dele. Então, nós vamos ver aqui como ele oferece a resposta a uma época, a uma religião, a uma sociedade. Para Camus, a revolta é uma genuína resposta ao estado de coisas que o ser humano vive, que a humanidade vive. E nós veremos isso, claro, não é? Pelo enfoque da filosofia clínica, conversaremos sobre isso. Já de antemão, eu tenho algumas questões para os senhores. Se a revolta é uma resposta, se a revolta é uma resposta genuína, é uma das respostas filosóficas, inclusive, para um contexto como o nosso, a doença, tal qual a medicina, psicologia, psiquiatria, fisioterapia, nutrição e outras áreas, tal qual elas entendem, não seria a doença, tal qual ela é entendida, também uma resposta legítima a uma época como a nossa? Se não em todos os casos, mas em uma parte significativa de casos? Olhem, eu vou começar a ler aqui vários trechos desta obra de 400 páginas do Camus, O Homem Revoltado. E em vários momentos vocês terão a impressão do quanto a revolta se mostra como uma resposta plausível para o nosso mundo. Só que, claro, não é? Se ela é uma resposta plausível para o mundo, no qual ela se faz representar-se personificada, nós temos vários problemas aqui, vários. Quer dizer, qual a escolha dela? Qual o critério para ela? Não poderia ser outro caminho? Quando ela é indicada? Como ela surge? Quais os segmentos dela? E para Camus, a revolta é sim uma resposta, e uma das grandes respostas da nossa época. Vamos ver então. Eu separei aqui, vamos começar. O Camus, logo no início da obra dele, após as apresentações, ele vai definir e ele vai nos dizer assim, ó, que vem a ser um homem revoltado, um homem que diz não, mas se ele recusa, não renuncia. É também um homem que diz sim a partir do seu primeiro movimento. Um escravo que durante toda a sua vida recebeu ordens, considera subitamente inaceitável uma nova ordem. Qual é o conteúdo deste não? Significa, por exemplo, as coisas já duraram em demasia, até aqui sim, daqui em diante não. Então, estão aí demasiado longe, há um limite que não poderão ultrapassar. Em suma, este não afirma a existência de uma fronteira. Tornamos a encontrar a mesma ideia de limite na noção que o revoltado possui de que o outro está a exagerar, que este outro alarga o seu direito para lá de uma fronteira a partir da qual um outro direito o enfrenta e o restringe. Assim, o movimento de revolta apoia-se simultaneamente na recusa categórica de uma instrução considerada intolerável, na certeza confusa de um direito, mais exatamente, na impressão do revoltado, segundo a qual ele se encontra no direito de. A revolta não se verifica sem o indivíduo sentir que ele próprio tem, de qualquer maneira e em qualquer parte, razão. É por isso que o escravo revoltado diz simultaneamente sim e não. Afirma ao mesmo tempo que a fronteira, tudo que ele suspeita e quer preservar para cada fronteira, e demonstra com pertinácia que nele existe qualquer coisa que vale a pena, que existe prevenção por parte de outrem, de certa maneira opõe à ordem que o oprime uma espécie de direito a não ser oprimido para lá do que lhe parece admissível. Bem, então o Camus já começa levantando uma problemática muito séria. Uma problemática que se subdivide, uma problemática que nos coloca que o homem revoltado, para ele, é um sujeito que já parte de um pressuposto, eu tenho razão, e por isso me revolto também, eu tenho razão. E aí ele bifurca, dizendo o sim e o não. Bem, no entanto, esse ponto de partida no qual Camus encerra sua obra, que é uma resposta à época que ele viveu, uma época no qual a Europa estava com não apenas dilemas morais, éticos, mas também se encaminhava para muito do que hoje nós temos e concebemos. Vários pensadores, como Camus, viam que o destino do homem se pautava pelo absurdo, e que o absurdo era uma maneira de conceber as coisas razoável. Que se o absurdo não nos explicava, pelo menos ele nos dava a oportunidade de sabermos as dimensões infinitas de certas questões e os dados aleatórios das nossas vidas. E isso poderia ser uma resposta muito melhor do que uma resposta dogmática. Bem, nesse sentido, e quando ele nos propõe, olha, é dentro disso que eu vou circunscrever o homem revoltado e a maneira como ele nos coloca esse homem revoltado, que de certa maneira causa uma identificação, a resposta aqui se torna dilemática. Se há um lugar para a revolta dentro de nós, essa revolta dentro de nós não causa muito mais destruição do que o anúncio de liberdade, de remissão e de seguimento livre para as coisas que ela tende a promover? E será que quem se revolta se importa com isso e confere a isso a dimensão que estamos falando? Aqui eu quero traçar um paralelo com a doença. Com a doença que se apresenta para nós na clínica, com a doença que se apresenta como uma patologia e é debelada por psicoterapia, por religiosidades, por farmacologia, por uma série de elementos que nós colocamos. E se essa doença for também uma revolta? For um não quero mais participar, não quero mais participar somática, existencialmente, do que está acontecendo. Se for ela uma revolta que nos tenta chamar ao razoável, já que perdemos a noção daquilo que pode ser aceitável, se for isso, estaríamos combatendo daí, nesse caso, a nossa chance de finalmente podermos rumar rumo à nossa humanidade. Mas lembrem, do ponto de vista da filosofia clínica, esta revolta também pode ser apenas um elemento de passagem, como para muitos adolescentes as espinhas, O elemento hormonal que desajusta tanta coisa também pode ser um elemento de passagem. Não quer dizer nada a não ser a passagem que encerra. E aqui temos problemas. Como dimensionar isso? Como saber se isso é assim, se isso é de outra forma? Para isso temos historiografia, para isso temos estrutura do pensamento. Ele continua. Com a repulsão do intruso, coexiste em toda a revolta uma adesão integral e instantânea do homem a uma certa parte do seu ser. Assim, ele provoca implicitamente a intervenção de um juízo de valor, e tão pouco gratuito que o mantém no meio dos perigos. Calar-se equivale a deixar crer que se não julga e que nada se deseja. E, em certos casos, isso equivale com efeito a não desejar coisa alguma. O desespero, tal como o absurdo, julga e deseja tudo em geral e nada em particular. Atitude bem traduzida pelo silêncio. Por muito confusamente que tal se verifique, no movimento de revolta nasce uma tomada de consciência, a percepção subitamente deslumbrante de que existe no homem algo com que ele pode se identificar, ainda que provisoriamente. Até aqui essa identificação não era realmente sentida, o escravo ia aceitando todas as exações anteriores ao movimento da insurreição. Bem, vamos ver aqui então. Segundo Camus, nesta parte, entre outras coisas, a revolta me dá um sentido de identificação. Eu vazio, eu que nada tenho, eu que nada sou, nas minhas frustrações e renúncias, na minha nulidade enquanto ser e criatura, posso encontrar um sólido sentido no momento em que eu me revolto contra uma sociedade, uma cultura, um eu, uma emoção, algo, e digo não quero, não sou, me oponho a isso. Mesmo que esse sentimento de identidade dure até o término, ou seja, quando eu venço essa força contra a qual me oponho, quando ela me vence ou quando os vícios se desfazem, e então o que eu encontro? O que resta? Posso me tornar aquilo que acabei de condenar? Posso. Posso rumar para outras direções? Sim, posso. Há um modo de profilaxia, de prevenção e de previsão? Sim, em muitos casos há. Pela clínica, muitas vezes, nós sabemos. Às vezes, o sujeito que, na impossibilidade de amar, faz uma rebelião contra o amor, elegindo o ódio e a mágoa como seu discurso de pauta, quando, por exemplo, morre a mulher para a qual se dirigia essa objeção na forma personificada de amor e tudo mais, ele pode cair num vazio, numa depressão, ou pode elegir um novo objeto de reação. Pela historiografia da pessoa, nós temos muitas vezes como compreender essas dimensões. Nem sempre. Que há casos extremamente intrincados, extremamente complexos, ok? Então, Camus aqui nos diz que, nesses casos, para ele, a consciência vai nascer dessa revolta. Uma consciência que pode estar fortemente atrelada a ela, não é? Ou ser derivativa dela. Bem, ele vai tratar da questão dos valores, mas eu vou passar aqui à frente, ok? Logo adiante, ele, quando trata dos gregos, ele vai nos colocar uma questão. Ele diz assim, ó, o movimento de revolta não é, na sua essência, um movimento egoísta. Pode possuir, sem dúvida, determinações egoístas, mas também poderá nascer uma revolta tanto contra a mentira como contra a opressão. Além disso, a partir destas determinações e no seu mais profundo impulso, o revoltado nada preserva, uma vez que tudo arrisca. Exige, sem dúvida, o respeito para si mesmo, mas na medida em que ele se identifica com uma comunidade natural. Salientemos em seguida que a revolta não nasce exclusiva e forçosamente nos oprimidos, mas que pode igualmente surgir perante o espetáculo da opressão de quem outrem seja vítima. Verifica nesse caso a identificação com outro indivíduo e torna-se necessário esclarecer que se não trata de uma identificação psicológica, subterfúgio pelo qual o indivíduo sentiria na sua imaginação que a ele era dirigida a ofensa. Um momento aqui, por favor. Camus vai colocar que a revolta, que o revoltado nada vai preservar, uma vez que tudo ele arrisca. Será, pessoal? Nós que trabalhamos em consultório, em clínica, sabemos muito bem que algumas revoltas, pela maneira como elas surgem na alma humana, elas são chamamentos, elas são desculpas, elas são ameaças às vezes. E em muitos desses casos elas constituem tudo menos propriamente uma revolta. Há revoltas que, da maneira como elas se mostram, originam a fachada daquilo que propõem, mas a essência nada tem a ver com isso. E vemos isso em grandes movimentos políticos, às vezes, não é? Que na sua contrafação mostram posteriormente um elemento vazio, uma retórica cuja única força estava constituída na oposição. Muitas vezes é isso, e Camus considera, claro, essa questão também. Ele coloca os elementos também de suicídios, os elementos de individualidade e vai nos colocar um elemento sintomático quanto à afetividade. Quando ele fala assim, o aspecto positivo do valor pressuposto em qualquer revolta pode-se ainda precisar comparando com uma noção inteiramente negativa. E aí ele coloca como exemplo o ressentimento de Scheller, né? Como na definição de Scheller. Aí ele continua dizendo assim, ó, o ressentimento é muito bem definido por Scheller como uma autointoxicação, a secreção nefasta em recipiente fechado ou uma prolongada impotência. Mas a revolta, pelo contrário, despedaça o ser e ajuda-o a transbordar de si próprio. Ele liberta vagas que, estagnadas, se tornam furiosas. O próprio Scheller põe a tônica sobre o aspecto passivo do ressentimento, salientando o lugar importante que ele ocupa na psicologia das mulheres, voltadas ao desejo e à posse. Na origem da revolta, houve, pelo contrário, um princípio de atividade superabundante e de energia. Isso aqui que o Camus coloca é tão usual quando se considera a revolta. Um movimento de explosão, um movimento para fora, um movimento assertivo, de fúria, de negação e tudo mais. E, no entanto, em filosofia clínica, nós sabemos que muitos e muitos casos não se trata nem remotamente disso, ok? Que a verdadeira explosão aqui está em outro sentido, muito diferente. No sentido que era anterior, por exemplo, à própria revolta. Ali houve a explosão. A revolta, por fim, é apenas a morte de certas explosões, como no caso de uma angústia cujo ápice final e mortal de sua elaboração é a revolta. Claro que eu não tenho bola de cristal e sei que nem sempre será assim para todos. Preciso pesquisar, preciso saber se é assim, se é dessa forma. O Camus, nesse sentido, ele diz assim, a revolta não é realista. Sempre na opinião de Scheller, o ressentimento, conforme surja numa alma forte ou fraca, converte-se em ambição de vender ou em azedume. Mas nos dois casos, a pessoa quer ser aquilo que não é. O ressentimento É sempre um ressentimento contra o próprio que o experimenta. O revoltado, pelo contrário, no seu primeiro movimento, opõe-se a que toquem naquilo que é. Luta pela integridade de uma parte de seu próprio ser. De princípio, não pensa em conquistar, mas em impor. Ora, temos muitos problemas aqui. E esses problemas nascem de muitos canais. Um deles é dessa fratura que às vezes ocorre entre a filosofia clínica e a filosofia acadêmica. Não é essa filosofia acadêmica que afirma certas coisas que depois lá no consultório nós vamos encontrar negadas. Nós vamos encontrar flexibilizadas e vamos saber que não é assim para todo mundo. Que para muitas pessoas não é assim que se passa essa mecânica interna, esses princípios que geram por outros caminhos. Mas Camus aqui está apenas ilustrando, está colocando variações para chegar então à parte central, que é a revolta metafísica, onde então ele vai esparramar o discurso dele. E ele vai criticar, okay, a posição de Scheler, porque ele não entende como é que ele... que é difícil compreender como é que ele foi identificar, não é, esse espírito absoluto que ele coloca ali da revolta com o ressentimento. Bem, mais adiante, deixa eu passar aqui para frente. Ele vai discorrer longamente aqui sobre Scheler, mas eu quero chegar ali na revolta metafísica. Bem, aqui está a parte que nos interessa na aula de hoje, que é para onde eu quero entrar diretamente agora. Olhem o que ele vai dizer sobre a revolta metafísica. Vamos ver a definição que Albert Camus vai nos dar sobre isso. Ele diz assim: a revolta metafísica é o movimento pelo qual um homem se insurge contra a sua condição e contra a criação inteira. É metafísica por contestar os fins do homem e da criação. Olhem o que Camus vai nos colocar. Ele sai completamente da questão psicológica nesse caso. Sai completamente da questão ontológica, mas é inegável que no discurso dele ele vá se chocar várias vezes com elas, vá se mesclar. Às vezes é muito difícil, inclusive, a gente diferenciar certos aspectos aqui. Mas Camus nos propõe algo muito importante do ponto de vista de pesquisadores feitos nós, filósofos clínicos, psiquiatras, psicólogos, que trabalhamos com a alma, com o elemento humano. Ele nos propõe uma revolta de um homem contra a sua própria condição, contra a criação inteira. Essa revolta vai dizer, vai fazer uma contestação aos fins do próprio homem, aos elementos que o originaram como criatura. Existiria esta tal revolta metafísica que Camus nos fala? Ou seria uma criação dele, uma invenção existencialista desse autor? Vamos ver, vamos acompanhar aqui o que as argumentações dele. Diz ele: o escravo protesta contra a situação que lhe criaram no interior de seu estado. O revoltado metafísico contra a condição que lhe criaram na sua qualidade de homem. O escravo rebelde afirma existir nele qualquer coisa que não aceita a maneira como trata o seu senhor. O revoltado metafísico declara-se frustrado pela criação. Não se trata para um e para outro lado de uma pura e simples negação. Com efeito, em ambos os casos, deparamos com um juízo de valor, em nome do qual o revoltado se recusa a aprovar a condição em que se encontra. O escravo, enfrentando seu senhor, não se preocupa com negar o mesmo Senhor como tal. Não o nega como Senhor. Nega, sim, que este possua o direito de o negar a ele, escravo, na sua exigência. O Senhor diminui-se na medida em que não corresponde a uma exigência que desatende. Se os homens não podem ater-se a um valor comum, reconhecido por todos em cada um, então o homem passa a ser incompreensível para o próprio homem. O rebelde exige que este valor seja claramente reconhecido nele próprio. O movimento de revolta surge nele como uma reivindicação de clareza e de unidade. A rebelião mais elementar exprime, paradoxalmente, a aspiração à ordem. Olhem que interessante esta construção do Albert Camus. Eu vou repetir. A rebelião mais elementar exprime, paradoxalmente, a aspiração à ordem. Claro, há uma ordem, não é? Agora, vamos, antes de prosseguir aqui, considerar isso. Nós já vimos no consultório, de fato, muitas criaturas cuja rebelião não é uma rebelião contra um fato, um contexto, um elemento circunscrito de sua existência, mas é uma rebelião contra a própria existência. Uma objeção ao existir na forma de uma recusa, de uma contestação. Ah, há pessoas que fazem isso, sim. E a clínica é um laboratório que vai confirmar a palavra de Camus. Algumas pessoas possuem isso, não todas. Algumas pessoas, por mais sofridas, por mais flageladas existencialmente por guerras, por doenças, por flagelos de toda sorte, parece que encontram certos dispositivos internos que impedem um posicionamento existencial no qual se instaure essa revolta metafísica que Camus nos fala. Tal qual, vocês sabem, há pessoas que não desenvolvem certas doenças, elas passam flagelos tremendos e não desenvolvem elementos ligados a psicopatias, elementos esquizoides e outros, usando a terminologia médica. Entre outras coisas, isso ocorre porque para certas pessoas as disposições serão outras e não estas. No entanto, para aquelas que vão desenvolver uma doença, e estou usando o termo médico, não filosófico-clínico, porque na filosofia clínica não há esse termo, doença, loucura, patologia, não há. Mas uma pessoa que desenvolve, então, usando terminologia médica, uma doença como uma objeção ao existir, como uma revolta metafísica ao existir. É lícito que eu trate esta pessoa com medicação, com cirurgias, com outros elementos? E mais, a questão se torna ainda mais complexa porque, por vezes, a pessoa, por não saber que dentro dela reina uma revolta metafísica, como Camus nos coloca, ela pode, com uma outra parte da existência dela, como a corporeidade, lutar por viver. Ou será que essa revolta metafísica abrange todos os aspectos da existência de uma criatura? Emoções, o sistema de afetividade, o sistema sensorial, os sistemas éticos, os sistemas de valor. Será que é tão ampla que consegue encerrar toda a criatura nisso? Não pareceria demasiado? Nós encontramos nos hospitais, nas clínicas, nos consultórios, pessoas cujo corpo às vezes decide morrer, o corpo aristotélico, cabeça, tronco e membros, mas que as emoções pedem por vida. A pessoa quer viver, às vezes, e o corpo quer morrer. Uma revolta metafísica haveria então em curso numa parte desta pessoa, às vezes? Vamos prosseguir aqui com o nosso trabalho. Aqui com Camille. Ele diz: Essa descrição convém linha por linha ao revoltado metafísico. Este ergue-se sobre um mundo dilacerado para reclamar a unidade do mesmo. Vejam, ergue-se sobre um mundo dilacerado para reclamar a unidade deste mundo, né? Opõe o princípio de justiça que nele vive ao princípio de injustiça que vê aplicar-se no mundo. A princípio, nada mais deseja do que isto: resolver essa contradição, instaurar a regra unitária da justiça, se o conseguir, ou da injustiça, se o fizerem desesperar. Entretanto, denuncia a contradição. No seu protesto contra a contradição, no que ela possui de imperfeito devido à morte e no que oferece de disperso por obra do mal. A revolta metafísica é a reivindicação motivada de uma unidade feliz contra a dor de viver e de morrer. Se a pena de morte generalizada define a condição dos homens, a revolta é, num certo sentido, sua contemporânea, ao mesmo tempo que recusa a sua condição mortal. O revoltado recusa-se a admitir o poder que o força a existir nessa condição. O revoltado metafísico não é certamente um ateu, como se poderia ser levado a crer, mas sim forçosamente um blasfemador. Simplesmente começa por blasfemar em nome da ordem, acusando Deus como pai da morte e do supremo escândalo. Bem, e aqui ele volta ao ponto, ao escravo como um contraponto. E mais adiante, ele vai fazer uma diferenciação importante, ok? Ele diz assim, porque da maneira como ele está colocando, pode parecer que ele vai arrumar direto para um ateísmo, como o existencialista que ele era nesta face das ordens. Mas olha o que ele diz lá adiante. A história da revolta metafísica não pode confundir-se com a do ateísmo. Sob certo ângulo, confunde-se até com a história contemporânea do sentimento religioso. O revoltado desafia mais do que nega. Primitivamente, pelo menos, não suprime Deus. Fala-lhe simplesmente de igual para igual. Mas não se trata de um diálogo cortês. Trata-se de uma polêmica animada pelo desejo de vencer. O escravo começa por exigir justiça e acaba por querer a realeza. Aí, no capítulo seguinte, ele vai falar dos filhos de Caim. E ele diz que a revolta metafísica propriamente dita não surge na história das ideias de maneira coerente, senão a partir do século XVIII. Olha, há muitas objeções a essa afirmação de Camus, ok? Que dizer que não surge essa revolta metafísica de uma maneira mais consistente a partir do século XVIII é de fato bastante problemática uma afirmação dessa. Mas para os nossos propósitos aqui, que dizem respeito a estabelecer alguns comparativos entre isso que ele fala e a doença como um princípio muitas vezes metafísico, a doença como muitas vezes um elemento de revolta, a doença muitas vezes como um fato legítimo, a doença muitas vezes como a normalidade que nos habita, e não isso que chamamos de equilíbrio, de bem-estar, que em muitos casos eles sim constituem a verdadeira doença. Se é que adotássemos esse critério de normalidade e de patologia, é dentro disso que a gente está conversando esses elementos, tá bom? Ele vai falar de Prometeu e vai recuar para fundamentar isso que ele coloca na revolta que acontece, não é? E a tristeza depois de Epicuro, até chegar aqui a esse ponto que eu assinalei para a gente conversar. Tá aqui. Enquanto o Ocidente se manteve cristão, os evangelhos foram, pelo contrário, os intérpretes entre o céu e a terra, e a cada grito solitário de revolta opunham a imagem da maior dor, uma vez que o Cristo havia sofrido o que sofrera, e voluntariamente todo o sofrimento deixara de ser injusto. Todas as dores se tornaram necessárias. em certo sentido, a amarga intuição do cristianismo e do seu legítimo pessimismo quanto ao coração humano, baseando-se no fato de a injustiça generalizada ser para o homem tão satisfatória como a justiça total. Bem, vejam como Camus trabalha esta questão. E ele vai entrar direto aqui no, nos elementos de negação, da negação absoluta. Diz, escreve Camus: historicamente, a primeira ofensiva coerente é a do, vocês sabem, ligada aos textos do sadismo, né? Que reúne numa só e enorme máquina de guerra os argumentos do pensamento libertino até ao Cura, Mesler e a Voltaire. E a sua negação é, conforme se calcula, a mais extremista. Bem, é natural que um homem que viveu a historicidade de Camus entenda que certos aspectos dramáticos, e ele viveu a fome quando era criança, pelas ruas da Argélia, ele viveu a dominação daquele país, ele passou muita, ele viu uma face do ser humano muito cruel por uma criança, sabe, é impressionante o que esse homem passou. Depois deem um Google nele e deem uma olhada no que foi a tese de doutoramento dele. Olhem sobre o que ele escreveu, vocês vão ficar muito surpresos. Na tentativa de Camus de entender os elementos, de fazer sínteses, e muitas vezes ele sucumbe. Cai apenas na dialética, que não se reporta a uma síntese. Então é natural que ele entenda que certos aspectos da violência e da repulsa e do não que afasta com a mão insidiosa diante de um fato, caracterize um elemento como este. Mas não é com tanta fluência, por exemplo, que ele admitiria que o amor pode ser uma revolta metafísica, que a construção sublime de algo sublime é que a construção edificante de algo sublime possa se traduzir numa revolta. Para autores como Camus, a revolta está muito mais próxima desses elementos, de uma negação violenta, por vezes, de uma desconstrução, de um arrebatamento, do que propriamente um caráter volitivo de amor, tal qual nós o entendemos. Não que ele esteja errado, viu? E nós certos, claro que não. Somos pesquisadores e compreendemos que muitas vezes isso terá outras conformações. Uma revolta que se salva por ser amor deixa o seu caráter ético de lado, abrandado? Bom, então ele vai falar da negação absoluta, não é? Sobre isso, e vai nos colocar dessa forma estes elementos. Vai questionar o sadismo como uma forma de ateísmo, e ele pergunta, será que temos aqui um ateísmo? Ou será que temos os elementos eróticos de, entre outras coisas, da própria religiosidade? E ele se estende muito aqui, ele vai muito longe nessa análise dele. Eu quero passar um pouquinho para frente aqui, onde eu assinalei, para quando ele fala da afirmação absoluta, passando pelo elemento romântico antes, que ele diz: se o revoltado romântico exalta o indivíduo e o mal, não toma partido pelos homens, mas sim o seu próprio partido. O dandismo, seja ele como for, é sempre um dandismo em relação a Deus. Na sua qualidade de criatura, o indivíduo só contra o Criador se pode insurgir. Tem necessidade de Deus, com o qual mantém uma espécie de sombria garridice. Mais adiante, ele vai falar da afirmação absoluta. E ele diz: a partir do instante em que um homem submete Deus ao julgamento moral, mata-o dentro de si próprio. Mas qual é então o fundamento da moral? Nega-se Deus em nome da justiça, mas a ideia da justiça, compreender-se-á sem a ideia de Deus? Não cairemos assim no absurdo? É o absurdo que Nietzsche encara de frente. Para melhor ultrapassar, leva-o ao extremo. A moral é o único rosto de Deus que se deve destruir antes de se proceder a uma reconstrução. Deus deixa então de existir e já não pode garantir o nosso ser. O homem deve, portanto, decidir-se a agir para ser. Bom, estamos diante de problemas concretos aqui. Nessa rebelião metafísica de ser, de existir, de estar criado, o homem vai apontar em direção a princípios muito profundos e, entre estes princípios, Deus. Essa relação que Camus constrói, de fato, é o caminho que se constrói numa rebelião metafísica? Essa rebelião metafísica não poderia ter caminhos outros se escrita, por exemplo, hoje, em 2015, num contexto completamente diferente ao que ele colocou ali, em suas outras premissas? Para Camus, dificilmente poderia ser assim. Deixe-me passar aqui um pouco para frente. Quando ele vai tratar adiante do escrito, do texto, ele nos coloca o seguinte: tem a parte de Nietzsche aqui, mas por questão de tempo eu vou passar por ela. Ele fala assim, ó: se a revolta metafísica recusa o sim e se limita a negar em absoluto, acaba por se consagrar ao parecer. Se ela se precipita na adoração daquilo que é, renunciando a contestar uma parte da realidade, obriga-se mais tarde ou mais cedo a agir. Entre uma e outra coisa, Ivan Karamazov representa, mas num sentido doloroso, o deixar correr. Poesia revoltada, nos fins do século XIX e nos começos do século XX, oscilou constantemente estes dois extremos: a literatura e a vontade de poder, o racional e o irracional, o sonho desesperado e a ação implacável. Pela primeira vez, esses poetas, e sobretudo os surrealistas, iluminam-nos o caminho que vai do parecer ao agir, num resumo espetacular. E claro, ele não vai poder deixar aqui de enfatizar o surrealismo, nem teria como, que é para onde ele vai se encaminhar logo depois. Bem, para os nossos propósitos de hoje, até aqui está de bom tamanho. O que vem a seguir é muito bonito, mas nós, por questão até de tempo, não vamos diretamente para lá. Esta conversação que eu fiz com a revolta metafísica de Camus não é o propósito para o qual ele escreveu a obra dele, ok? Uma parte eu mostrei para vocês, mas a outra parte também é fundamental. E Camus quer responder à sua época, ao seu contexto, ao seu tempo, a uma humanidade que estava sitiada por essas questões dele. Nesse sentido, por favor, não considerem a minha análise que eu acabo de fazer do texto como análise de Camus e ao que ele se propunha. Eu simplesmente trouxe essa parte dele para conversarmos por analogia ao que temos feito em medicina, em psicoterapia, em psicanálise e também, muitas vezes, em filosofia clínica, com esse critério de doença que adotamos. Com essa maneira de achar que, como terapeutas, a nossa luta é a luta contra isso que nós denominamos doença, cometendo em muitos casos um engano tremendo, que se tivéssemos noção, talvez recuássemos incontinenti diante de uma questão como essa. Em muitos e muitos casos, aquilo que apontamos o dedo e dizemos: eis a doença, vamos acabar com ela, é a nossa salvação, é o nosso aviso de absolvição, é o nosso grito de contestação diante de uma situação e é um elemento legítimo de ação. O problema é que, ao dimensionarmos isso, quando isso que dizemos, eis a doença, vem nos libertar, é nossa amiga, é nossa aliada, como, por exemplo, uma enxaqueca de uma pessoa que não suporta ir a determinado lugar, porque aquilo nada tem a ver com ele, e a enxaqueca é sua amiga, ele salva disso. Quando elegemos esse foco e debelamos isso, ou quando, por exemplo, entendemos este elemento e o deixamos fluir, se até que ponto ele pode vicejar? Ele poderia vicejar tanto quanto a saúde, que nós denominamos, a felicidade, a alegria, a realização pessoal? Muito provavelmente não. Mesmo quando liberamos isso, dadas as restrições gerais de todas as coisas, é muito provável que em grande parte dos casos, se essa enxaqueca for longe demais, ela será boicotada. Ainda que a entendamos, ela de tal maneira cerceada pelos todos os demais elementos sociais, que mesmo compreendendo e acolhendo seu registro e sua mensagem, ela não dificilmente poderá se exercitar em todo seu esplendor. É um dos dilemas e um dos problemas da nossa época, essa maneira de lidar com isso. Vou desligar aqui o gravador para que meus alunos possam colocar dúvidas, questões. Bom, então, respondendo à questão que o querido colega, que é psiquiatra, colocou, o suicídio... Você pode repetir a pergunta, por favor?
Então, professor, eu queria saber o seguinte. Como é que a terapia clínica se posiciona diante do suicídio?
Ok.
Isto é, assim... Como devemos nos comportar enquanto psicoterapeuta, terapeuta ou filósofo clínico diante de uma pessoa que está convicta que é isso que ela quer, sair deste mundo?
Sim. E aí eu estava respondendo a você que lá nos primórdios, quando comecei o trabalho da filosofia clínica aqui no Brasil, em minhas andanças e conferências, houve uma ocasião em que eu fui muito... encontrei grande dificuldade num hospital quando eu falei que o suicídio, e eu tinha dito isso dentro de um contexto, o contexto foi descartado e ficaram apenas com a afirmação. Eu havia dito que o suicídio poderia ser, em muitos casos, uma afirmação da vida e não uma negação dela. Olhem, algumas pessoas, pela maneira, pela trajetória existencial delas, pela estruturação interna delas, elas podem se encontrar num dilema tal, como aconteceu muitas vezes na história da humanidade. Temos exemplos aqui, inclusive dentro da filosofia, com vários filósofos. A pessoa pode encontrar a vida de tal maneira sitiada, que por ser a vida para ela amada, sagrada, digna, diante de uma objeção que tire da vida os predicativos de dignidade, que tirem da vida a beleza que a constitui, os alicerces que fazem da vida o que ela é para algumas pessoas, em defesa da vida surge então o suicídio. Não como uma negação, como uma afirmação, por vezes dolorosa. Mas isso... Ao dizer isso, não estou defendendo e dizendo, então, o suicídio é isso. Claro que não, nem remotamente. E seria um ato leviano dizer algo dessa natureza. Mas o que eu quero dizer é que antes de massacrarmos certas posições existenciais sem a devida profundidade do entendimento, nós é que podemos estar suicidando uma pessoa quando a acorrentamos à vida contra todas as premissas e prerrogativas do que vida é nela, assumindo nós a posição de dizermos, como ditadores, o que se constitui a vida e o que a pessoa tem que viver ou deixar de viver, como donos e senhores absolutos dos saberes e da vontade. Se há um suicídio, então o suicídio maior é esse, porque ao tentar acorrentar todas as petições e todas as volições, o que nos tornamos? Os verdadeiros carrascos. E em nome da vida, aí vamos matar pessoas. o que sabemos da dor dos outros? O que podemos dimensionar da dignidade, da existência de cada um? Quando muito nós fazemos a aproximação existencial, de uma maneira respeitosa, e pelo menos tentamos fazer assim, e sabemos da dificuldade que isso acarreta, sabemos dos problemas que temos. Não há dúvida, e acho que precisamos estar prontos a responder historicamente por isso. Terapeutas do passado, filósofos do passado, nos ajudaram muito a chegarmos até aqui. Chegamos com grandes dificuldades, muitos impedimentos a isso que se chama filosofia clínica, a esses postulados todos. Mas ela ainda é muito precária. A filosofia clínica precisa avançar muito, até de fato se tornar o humanismo que ela tanto almeja. Estamos ainda engatinhando nessa trajetória. Precisamos de pesquisadores das várias diversas áreas, porque acham que eu tenho aberto cursos para psicólogos, psiquiatras, enfermeiros, paramédicos, pedagogos, teólogos, porque acho que uma das respostas possíveis é por essa conversação. A filosofia por ela só e somente como uma ilha, não acho que apresente uma resposta para isso, não. Não é, não nesse momento histórico, pelo menos. E o suicídio é um dos dramas que encontramos. O suicídio em vida, o suicídio propriamente, como o vemos, e na clínica já me deparei com ele muitas vezes. E acho que vocês, alguns que são médicos, que são psiquiatras, psicólogos nesse curso, devem também ter se deparado e sabem como é. Não é? É um dos elementos contundentes na nossa vida, né? Muito forte, muito intrincado. É uma das nossas batalhas aí. Bem, respondendo a esse colega, filósofo, de fato, olhem, eu sei que nós dividimos de uma maneira cartesiana a régua, a machado, a coisas que nós precisávamos separar, por assim dizer, por conta de uma sociedade que nos exigia esses elementos. Uma sociedade que passou a nos exigir, e nós mesmos, como seres sociais, questões como o que é o corpo, até onde vai o corpo, o que é isso, o que é aquilo. Dentro deste elemento, tivemos que pegar a morte e matá-la nela. Só que, ao fazermos isso, nós demos vida a coisas como a morte. Há tanta vida na morte, há uma imensidão tão grande de vivacidade, de fatores decorrentes, consequentes e vivificados nisso que denominamos morte, que é, de certa maneira, é um paradoxo ainda olharmos para a morte pela natureza dela árida, desértica, sem a manifestação disso que nós denominamos vida. Sabe? Pela maneira como edificamos e destruímos uma parte substancial da existência, denominando morte, ali, até por essa concepção, passamos a vivificar muitas coisas. Não me admira que uma gama tão importante de grandes pensadores, Heidegger, o próprio Camus que vimos aqui, Sartre e muitos outros, nos disseram que éramos seres para a morte. Eu sei que o sentido ao que eles se propunham era outro, mas para mim soa como uma ironia filosófica. Claro, porque isso que eles denominaram morte está cheio de vida, completamente cheio de vida. E não me refiro aqui a um princípio de religiosidade. Em muitos critérios aqui, essa religiosidade que nos anuncia a vida não constitui propriamente um elemento vivificado e vivo. Muitas vezes é um eco, um jogo de espelhos, uma equação que nos devolve a nós mesmos. Enquanto esta morte como finitude, concretude, aquilo que se desfaz e que não prossegue, eu me refiro, por exemplo, à morte heideggeriana, em Heidegger. Esta é uma morte cheia de vida, tá? tão repleta de vida que às vezes a própria vida que a antecede não é assim vivificada. Um exemplo disso são os seres que se projetam, que se reúnem e que só ocorrem diante do anúncio dessa morte. Heidegger nos diz, bom, a minha angústia, que é uma angústia existencial, quase uma angústia metafísica, como fazendo um paralelo à revolta metafísica de Camus, Heidegger nos diz, bom, tudo está fadado ao desaparecimento, tudo está fadado a um fim, tudo que eu sou, tudo que eu faço, tudo que eu sinto, tudo que sou e sei e tenho. Então, por isso, eu me torno um ser angustiado. Lembrem, não uma angústia psicológica, ok? Uma angústia existencial, filosófica, que não é passível de um tratamento, de uma medicação. Assim coloca Heidegger. Pois é por conta disso que ele anuncia como essa morte finitude, que os seres se povoam e se acumulam de todas as ordens, da metafísica, da poesia, inundando esse espaço de morte e inundando esse espaço com vida. E nesse sentido fica trazendo um termo de caminho, um absurdo eu querer colocar na morte aquilo que nela não há, que nesse caso não é, seria um elemento completamente diferente. Ouvindo a gravação depois, com calma, talvez esses elementos, eu sei, eles parecem complexos e distantes, mas eles, aos poucos, como Clairton colocou, não é? Eles pedem reflexão, ponderação, fluência. Né? E a filosofia clínica, por ser filosofia, quando embarca nesta área, nós vamos desembocar aonde? Nós passamos pela fenomenologia, entramos no estruturalismo, a partir daí fazemos uma profunda imersão na analítica de linguagem. E então encontramos o quê? O espaço que é anunciado em Levinas, essa metafísica que cresce para além da linguagem. Mas isso aí tudo, gente, é trabalho para décadas, para muitas décadas e para centenas de pensadores e filósofos, quando muito podemos alinhavar esse horizonte, que é muito grande, muito extenso. Seria uma pretensão muito grande irmos além de uma introdução. Quero agradecer os senhores por nossa bela aula de hoje.